Graças a Ele, somos mais que vencedores, amém? Boa noite, meu irmão e minha irmã, que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez nesse dia para podermos cultuar ao nosso Deus, aquele que é todo poderoso, aquele que venceu e luta por cada um de nós, amém? Seja bem-vindo. E quero pedir que nessa noite você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você, amém? Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração e a minha oração é que essa palavra entre no seu coração como essa espada que a Bíblia diz que ela é e que divida você ao meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Então, eu vou começar lendo com você dois textos. E o primeiro deles, eu quero ler Provérbios 27, 7. Talvez seja um texto conhecido seu, né? E que é muito importante que nós tenhamos ele na nossa mente. Provérbios 27, 7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Vou ler novamente. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. A sua alma está farta ou é uma alma faminta? Olha para dentro de você nesse momento. Que tipo de alma está aí em você? Uma alma faminta ou uma alma farta? Outro texto que eu quero ler com você é Apocalipse 2, 4 e 5. É um texto, né? Um dos textos do nosso ano. E ele fala assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Até aqui. Então, como eu já falei, esse texto é um dos textos bases do nosso ano. O ano de 2021, que é o ano de voltarmos ao primeiro amor. Esse ano é ano de rever o nosso caminho, de observar o que foi que nós deixamos para trás na nossa caminhada. Onde foi que nós caímos? Meu irmão, minha irmã, onde foi que nos perdemos? Hoje é tempo de nos arrependermos e voltarmos a fazer aquilo que agradava a Jesus. Amém? E uma das coisas que eu penso que nós deixamos para trás e que faz parte do primeiro amor é a fome por Deus. Você tem fome de quê? Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Fome de quê? A fome e a sede são itens básicos da sobrevivência de qualquer indivíduo. E a fome é uma sensação fisiológica pela qual o corpo percebe que precisa de alimento para manter as atividades. Isso é ter uma fome, fome física, eu estou falando, né? E quando a nossa fome e a nossa sede não são saciados, nós podemos morrer por inanição. E isso, essa fome e essa sede é um alerta então para nós. É um abençoado sinal de que o nosso organismo necessita de alimento. Então, quem é mãe sabe bem o que eu vou falar, né? Qual mãe que logo não se preocupa quando a criança diz assim: eu não quero comer, ou recusa o prato, né? Então, a gente já começa, o que está acontecendo, está doente, e se essa falta de apetite perdurar alguns dias, então, a gente já pensa, vou marcar um médico para esse menino, né? Porque é uma coisa que nos deixa mesmo preocupados. E nos adultos, também a falta de fome é algo preocupante. Geralmente, quando nós não temos fome ou sede, é sinal de que alguma enfermidade está ali. É sinal de que nós não estamos tão bem assim, não é verdade? É muito ruim quando nós perdemos a fome e a sede. Porque você pode ter a melhor comida na mesa, Você pode ter um churrasco, daqueles bem gostosos que eu tive hoje lá na minha casa, que o meu esposo fez para mim, estava uma delícia, né? Pode ser aquela alcatra maravilhosa, pode ser aquela lasanha deliciosa, pode ser aquela batata frita extraordinária, cheia de queijo por cima, pode ser aquele bolo de morango com chantilly, que é maravilhoso, mas nada disso importa. E essa vai se tornar a pior comida se eu e você não tivermos fome. Da mesma forma, se nós não tivermos sede. Quando nós estamos com muita sede, não é maravilhoso tomar aquele copo de água assim? Meu Deus, parece que aquilo é transcendental. Muda tudo em nós, né? Mas também, quando estamos sem sede, quem tomaria 3 copos de água? Ninguém, não é verdade? Então, a falta de fome e de sede nos mostra, nos dá esse alerta. Algo não está bem em você. E se nós não saciarmos essa sensação, esse desejo, nós vamos morrer. Então, nós precisamos nos cuidar com relação a isso, não é verdade? E do mesmo modo que nós sentimos no nosso corpo essa sensação de fome causada pela necessidade do alimento, a nossa alma também tem essa sensação de fome e causada pelo quê? Pela necessidade de Deus. Nós temos fome de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Todos nós, independente de credo, de raça, de cor, todos nós temos esse desejo, essa fome por Deus. Você já ouviu falar, quando alguém diz assim, eu tinha um vazio dentro de mim, ou então você viu alguma pessoa e disse, uma pessoa tem um vazio dentro dela, que só pode ser preenchido por Deus. Nós já falamos isso, já ouvimos sobre isso, não é verdade? E esse vazio é a necessidade que nós temos de Deus. Essa fome que o próprio Deus colocou em nós para que finalmente nós pudéssemos procurá-lo e buscando ele ainda mais. É esse desejo dentro de nós que faz com que nós buscamos mais a Deus, que é esse desejo que faz com que eu e você estejamos na frente de uma internet agora, nesse momento, acompanhando um culto. Nós, quando nós temos fome e desejo por Deus, o culto presencial é maravilhoso. É sim, eu amo. Mas se eu tenho fome e sede de Deus, não importa. É o online, é esse que eu vou aproveitar, é nesse que eu vou me entregar, é nesse que eu vou erguer as minhas mãos, que eu vou bater palma, é lá na minha casa e tudo bem. É assim que nós temos essa fome por Deus. Então, fome e sede é um item básico para a nossa sobrevivência, tanto espiritual quanto físico. Você concorda comigo? Se nós não dermos atenção à nossa fome e à nossa sede física, vamos morrer por inanição. Se nós não dermos atenção à nossa fome e à nossa sede espiritual e não lermos a palavra de Deus, não buscarmos a sua presença, nós iremos morrer de inanição espiritual. Isso é um fato. E a minha pergunta para você nessa noite é: como está a sua fome por Deus? Como ela está? Se tem uma coisa que eu me lembro muito bem, era a fome que eu tinha por Deus quando eu conheci Ele. E eu ainda tenho. É uma fome, é um desejo de mais dEle, de mais da presença dEle, não importa. E isso é dentro de mim. E você consegue lembrar como era a sua fome por Deus quando você se converteu? Eu quero que você feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos e volte lá. Volte lá naquele instante, naquele dia, naquele ano, onde você se encontrou com teu Deus. Quando você olhou ele nos olhos, quando nada mais importava, quando ele estendeu a mão para você e tirou você daquele lamaçal, quando ele resgatou você de lá, como você se sentia? Qual era a sua fome por Deus? Como estava a sua fome por Deus? Pode abrir os seus olhos e eu quero dizer para você, nós ficávamos transbordando de alegria, entusiasmo, expectativa, o que, que Deus vai fazer. Era uma confiança inabalável, era todos os dias olhando para o que Deus ia fazer, crendo que Ele ia fazer. E quando então alguém da sua casa, da sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, sei lá, o seu pai, a sua mãe, quando eles tiveram esse encontro com o amor, com Jesus, como que você ficou? Eu me lembro muito bem como eu fiquei. Eu fiquei como quem sonha. Eu não queria acordar. E eu não acordei, porque hoje não é mais um sonho, é realidade na minha vida. Fazem 15 anos que o meu esposo se converteu. E o dia que isso aconteceu foi extraordinário na minha vida, na vida da nossa família, na vida dele também. E o riso encheu a minha boca. E na minha língua havia cânticos de louvor e de agradecimento a Deus por tudo que Ele tinha feito. E as pessoas da cidade olhavam para nós, olhavam para Ele e diziam: grandes coisas fez o Senhor por essa família. Meu Deus, grandes coisas, olha a mudança que houve. E nós dizíamos: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós estamos alegres. Era algo extraordinário, meu Deus, era sensacional, era novo, era Jesus, era brilhante, era aquele meu primeiro amor e único Jesus. Era um entusiasmo, havia uma fome por Deus, pela sua presença e por tudo que envolvia Ele. Eu lembro, não havia barreiras que nos impedissem de buscar. Não é verdade? Aquele adolescente que o pai disse assim: aqui na minha casa eu não quero que você ore mais. Ele corria para a torre, ia lá na torre orar. Não tinha ninguém que nos impedisse. Eu lembro, eu ia nos cultos à tarde, porque o meu marido não queria que eu participasse. Mas eu ia à tarde, nos cultos à tarde. Não tinha barreira, nada nos prendia. Não haviam distâncias, não é verdade? Caminhávamos léguas para adorar a Deus. Não importava se morava no Palmeiras, se morava no Paz Nascente ou se morava no Presidente Vargas. Você vinha feliz, contente para o culto, você ia na célula, você vinha para as classes. Meu Deus! Não importava. Não importava se você tinha que caminhar um dia inteiro. Não importava os esforços que fossem necessários. Lá estávamos nós. Com aquela ânsia pelo Senhor. Com aquela fome avassaladora. Líamos a palavra tudinho. Você lembra? Eram aqueles nomes difíceis de pronunciar, mas nós líamos. Eram aquelas genealogias intermináveis, mas nós estávamos lá, lendo, nome por nome. Por quê? Porque aspirávamos por mais dele, em conhecê-lo ainda mais. Havia um desejo, que não era um desejo qualquer, mas era um desejo ardente. Era um anseio, um desejo excessivo, uma inquietação em nós por mais dele. pulávamos 6 horas da manhã para orar. Eu podia ter dormido às 2 da manhã, mas 6 horas eu estava em pé para orar para o nosso Deus. Nosso desejo era tão ardente, tão intenso, que nós tínhamos dificuldades de respirar. Você lembra? Havia uma fome de Deus. E essa fome é um clamor íntimo dentro de nós, um anseio ardente por ter uma vida alinhada com a santidade de Deus. E ela produzia em nós uma busca incansável de amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Mateus 5:6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você lembra? E como está a sua fome por Deus? Sua fome por Deus está igual era lá no início? Sua fome por Deus está igual como era lá no primeiro amor? Se sua resposta for não, eu quero dizer para você, hoje é dia de voltar. De voltar lá. Lá onde você perdeu isso. Lá onde a fome de Deus se perdeu. É tempo hoje de se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Quantos pais estão preocupados com a saúde dos filhos porque eles não estão comendo? Essa mesma verdade se aplica na nossa vida espiritual. A falta de fome de Deus também é um sinal de alerta para nós. É tempo de refazermos o caminho. É tempo de praticarmos as primeiras obras. E o que, que tem roubado a tua fome? Porque alguma coisa tem feito você perder essa fome. Porque Deus já colocou ela dentro de você. Se ela não está acontecendo, é porque algo está acontecendo. Você está suprindo ela com outras coisas. Então, aqui entra aquele texto de Provérbios 27:7 que nós lemos lá no começo, onde fala que a alma farta pisa o favo de mel. A alma farta rouba a nossa fome por Deus. Ela impede que nós tenhamos fome de Deus, porque nós já estamos fartos com outras coisas. E quando então Deus vem, eu já não quero. Eu estou empanturrado. Uma alma farta está sem fome e ela já não se alegra mais com a salvação de uma pessoa. Quanto tempo faz que você não se alegra porque alguém se salvou, porque alguém conheceu Jesus? Ah, daqui a pouco já não quer mais nada com nada. A alma farta é assim, ela despreza. A alma farta acostumou com o crescimento da igreja. A alma farta se acostumou com a célula. A alma farta já sabe o que será dito no texto lido. Ela já sabe. Talvez quando eu li aqui no começo, se disse de novo esse texto? É a alma farta. Mas ao contrário, a alma faminta, ela está sedenta por aprender. Ela se alegra com os mínimos detalhes. Ela sabe que pequenos milagres são milagres. São milagres. Aquela cesta básica que levaram para você é um milagre. A alma faminta fica empolgadíssima. Mal consegue esperar a próxima célula, o próximo culto para ouvir e aprender. Quem está farto despreza o que é bom. E quem está faminto se alegra com pequenas coisas. Nós podemos estar dentro de uma igreja boa, rodeado de bons ensinamentos, rodeados de boas pessoas, lendo excelentes livros, tendo acesso à informação e às pessoas que são boas influências, tanto espiritual quanto intelectual para nós. Nós podemos estar num lugar saudável, de crescimento, e ainda assim encontrarmos-nos incompreensivelmente apáticos. A alma farta é apática. Tem pessoas lendo a Bíblia, orando, jejuando. Tem pessoas voando ao seu lado e você se arrastando. Tem pessoas valorizando isso e você desprezando. Jejuar de novo? Já jejuei tudo na minha vida. Nós precisamos mudar isso. Como está a sua alma? Algumas vezes, por causa dessa abundância que nos cerca, nós somos incapazes de dar valor. Então, pisamos o favo de mel. O que que aconteceu conosco, igreja? Onde foi que nos perdemos? Éramos tão famintos no começo. E agora essa apatia, essa indiferença. Precisamos nos posicionar contra a apatia e o desânimo. Nós precisamos clamar a Deus, dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu quero fome por Ti. Fome, sede, como Davi dizia, como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração suspira por Ti, Senhor. Nada era difícil, tudo era tão fácil. Outras vezes, a nossa alma está farta porque nós começamos a comer bobeiras. Coisas que não deveríamos ter comido. Coisas que não são nutricionais. Coisas que fazem mal para a nossa saúde espiritual. Aquele vídeo no WhatsApp que você abriu, você sabia que a comida era estragada, mas você abriu. Qual é a mãe que libera seu filho para comer um pacote de salgadinho antes do almoço? As mães não fazem isso. Então, por que que nós achamos que Deus libera só uma bobeirinha? Mas é que é só dessa vez. Qual bobeira você tem comido que tem roubado a fome por Deus? O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem falado? Temos ao nosso alcance tudo o que precisamos para nos satisfazer. Há um banquete preparado para nós, na presença de Deus, que Ele nos oferece. Mas muitas vezes nós escolhemos matar a nossa fome com comida estragada, com besteira e guloseimas que o mundo oferece. A fome não saciada da maneira correta vai resultar em fraqueza. Talvez hoje você esteja fraco, cansado por você estar se alimentando com bobeira. Com o que você tem se alimentado? O primeiro amor requer de nós fome por Deus. Como está a sua fome por Deus? Sinceramente, como está? O primeiro amor, ele requer essa fome por Deus. Essa sensação de desespero por mais dele. Essa ânsia avassaladora, esse desejo devastador que nada, nem ninguém vai nos impedir de buscá-lo. Onde nenhum caminho vai ser longo demais para cultuá-lo. Onde nenhum esforço é muito diante daquele que fez todos os esforços para nos resgatar. Onde está a sua fome? Quero que você feche os teus olhos e pense. Onde foi que você se perdeu?